começando mais um próximo episódio, o podcast que destila opiniões sobre uma caralhada de série que ninguém pediu. Aqui quem vos fala é a Isa e você pode encontrar o próximo episódio, podcast, em todas as redes sociais. Estamos em todas elas como arroba próximo episódio. Então nos sigam lá, comente se vocês estiverem ouvindo este programa que é o último programa do ano, até que enfim... Claro, isso se eu lançar ele em 2023, mas eu acho que eu vou conseguir. Se caso eu não tenha conseguido, feliz 2024! Ai, gente, eu quero muito ter lançado em 2023, mas se não rolar, perdão, né? Porque assim, 2023 foi um ano corrido, tá sendo corrido até agora, nesse final de 2023, mas foi um ano muito bom, assim, muito bom mesmo. Eu queria, assim, conseguir resumir esse ano nessa introdução, mas eu acho que eu não vou conseguir. Assim, eu sinto que foi um ano de progressos pro próximo episódio. Foi um ano aí de várias cabines, várias prés, vários eventos, várias parcerias, várias pessoas novas chegando, várias pessoas somando ano após ano do próximo episódio. Eu falo tudo isso com um grande sorriso no rosto, porque foi um ano que eu não estive tão presente aqui, né? Aqui no caso do podcast, eu percebi que eu precisava sair um pouco do ambiente da podosfera, porque eu queria ver como é que o próximo episódio iria se comportar nesse período que eu estivesse um pouco fora, né, aqui. E eu também queria ver como é que seria eu aparecendo mais nas redes sociais, como também seria o site acontecendo, porque esse ano tivemos o site do próximo episódio, né? E deu tudo muito certo. Eu tô, assim, realmente muito feliz com o ano de 2023, muito feliz mesmo. Eu não poderia deixar de vir aqui, né, pra fazer essa retrospectiva, apesar de ser um ano muito corrido, né? Então, pra poder falar sobre as melhores e as piores séries de 2023. E também pra poder estar agradecendo a você, ouvinte, que apesar de eu não estar tão presente, você esteve presente aqui, porque você continuou colocando a gente lá no Spotify mais ouvido, né? Nos mais ouvidos do Spotify em 2023. A gente ficou no top 10 esse ano. Se eu não tô enganada, a posição mais alta foi a posição 7. Então, muito obrigada. Eu sei que a gente entrou em outros rankings de outras plataformas. Eu sei que a gente entrou na Deezer, eu sei que a gente entrou na Apple Podcasts, que é onde a gente geralmente fica ali durante um bom tempo, em posições altas e descendo e subindo, dependendo do programa, né? Mas vocês continuarem aí compartilhando e levando a palavra do próximo episódio pra outras pessoas. Então eu fico muito, muito feliz de verdade. Como eu disse, foi o ano de estreia do site do próximo episódio, coisa que eu tava devendo, ó, há muito tempo, essas pessoas falando dentro, há muito tempo que eu tava querendo colocar no ar, eu queria colocar no ar de um jeito que transparecesse a personalidade do próximo episódio. Então, foi um trabalhinho, mas ficou, puta que pariu, ficou muito lindo. Então, vão lá conferir, se por acaso você não conhece ainda o nosso site, tem textos maravilhosos lá, não somente o meu, tem texto da Vitória, tem texto do David, tem texto do Fernando. David é o funcionário do mês, o próximo episódio, só isso que eu quero deixar bem claro. Mas assim, eu tô muito orgulhosa, porque foi assim, um trabalho, e ainda tá sendo, porque, né, tem manutenções, e assim como acontecem mudanças aqui também, acontecem mudanças lá, a gente vai se adaptando, a gente vai vendo que tá funcionando, mas estou pegando um jeito de voltar a escrever. É nisso que eu percebo que, às vezes, eu consigo ser sucinta. Garota, eu consigo ser sucinta quando eu tô escrevendo, porque eu não consigo ser tão sucinta enquanto estou falando. Eu não sei o que acontece. Mas eu queria pegar isso, talvez ser mais sucinta em 2024, assim como eu sou nos meus textos. Ah, queria, né? Mas apesar que vocês falam que gostam de programas longos, onde eu fico falando durante uma hora sobre alguma coisa. Enfim, 2023 foi isso. Foi um ano muito incrível em várias vertentes pra mim. É muito raro, talvez, a gente conseguir fazer um saldo positivo de um ano todo. Não tô falando que, talvez, né, na minha vida pessoal, profissional, né, de... O profissional de que eu ganho dinheiro, não só o profissional daqui, né? Tenha sido tudo maravilhoso, teve momentos de estresse, teve momentos de ter caídas aí, mas nada que tenha sobressaído as coisas positivas. E eu acho que, assim, se 2024 for até metade do que foi 2023, a gente vai estar muito bem, né? A gente vai estar muito bem mesmo. Foi um ano de Muitas mudanças muito positivas. Gente, eu tava pensando aqui agora, foi um ano onde o Twitter parou de ser Twitter, né? Agora é X, né? É o X. Enfim, ninguém chama assim, todo mundo continua chamando de Twitter. No final, as coisas elas acabam se mantendo e às vezes só melhorando. Não é o caso do Twitter, mas é o caso do próximo episódio. O Twitter ainda continua sendo uma rede insalubre que a gente nunca vai abrir mão, né? Espero que vocês também nunca abram mão do próximo episódio. Mas é isso. Enfim, vamos lá, vamos torcer que 2024 seja um ano maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser, gente. Eu tenho expectativas pro ano de 2024 e de coisas legais que vão acontecer. É, quero estar mais presente aqui. Eu vou voltar com o cronograma com tudo. Esse ano realmente eu dei uma largada de mão por conta de algumas coisas que aconteceram, mas ainda assim eu vejo coisas boas vindo para 2024. Espero que você também veja coisas boas em 2024. É, que seja um bom ano para nós, de forma geral, né? E é isso, gente. Vamos para a retrospectiva, então, dos assistidos, dos meus assistidos, né? Dos piores e melhores do ano. É, vou surpreender vocês, gente. Eu acho. Eu acho que eu vou surpreender vocês. Tô tentando ser mais sucinta, aquela. Tô tentando ser mais sucinta. Mas vamos lá para nossa retrospectiva. Vamos lá conversar, então. Séries de 2023, eu preciso já começando me desculpando, porque foi um ano puxado, assim, eu fiz o meu melhor. E o meu melhor é o suficiente, entendeu? É isso, a gente tem que saber lidar com aquilo que a gente consegue entregar, não é mesmo? Mas é sério, eu vi menos séries esse ano do que com certeza o ano passado. Claro que tem um quesito aí que tivemos greve dos roteiristas, greve dos atores, e de forma geral, eu acho que todo mundo deu uma puxada de freio. Então foi um ano que para mim desencadeou em eu assistir aquilo que eu queria ver há muito tempo. Então teve série que eu resolvi concluir, teve série que eu tava querendo rever, teve série que eu nunca tinha visto e eu encontrei ali um tempo para poder falar: caramba, eu posso assistir essa série tranquilamente agora. E foi muito bom. Foi muito bom para mim, assim, principalmente para rever algumas séries, assim. Eu gosto de rever coisas, gosto de rever minhas séries favoritas e até mesmo aquelas que, sei lá, em algum momento, sei lá, bateu uma nostalgia de alguma série, tipo Pushing Daisies, que eu, tipo, tinha assistido há muitos anos atrás, tinha gostado muito dela e eu sempre ficava tipo: ai, uma hora eu vou rever Pushing Daisies, uma hora eu vou rever Pushing Daisies. E daí, tipo, a HBO Max falou: vocês têm até o dia pra rever. Então eu fui lá e fui rever. Então foi basicamente isso. Vamos lá, sem mais delongas. É, eu dividi aqui, basicamente, em piores, né? Que são piores, são decepções, e melhores, e e o que mesmo? Esqueci. Acabei de esquecer. E o que mesmo? Menções honrosas. Menções honrosas, nossa. E menções honrosas. E o que acontece? Eu coloquei três piores, cinco melhores e três menções honrosas. Ainda assim, eu vou falar de algumas, assim, meio soltas do que eu achei, sem eu entrar em grande profundidade do porquê eu gostei ou desgostei de algumas séries. Porque que nem, né? Pode ser que eu já tenha comentado delas em algum lugar, talvez às vezes no site, talvez eu já tenha comentado em outro podcast também, porque eu fui convidada, sei lá, às vezes para falar sobre, ou às vezes participei de alguma live para falar sobre. Então, já quero deixar claro o quê? Nessa minha lista de piores, não teremos The Idol, tá? Porque vocês acham meio que eu ia assistir The Idol? Não, nem fudendo, assim, da mentira, mentira. Eu assisti o primeiro episódio de The Idol. Eu já não tinha grandes expectativas pra série, então eu nem terminei ela. E daí, assim, foi um ano, na verdade, que eu assisti bastante pilotos, né? Eu assisti bastante pilotos de séries, o que me ajudou bastante a ser uma pessoa mais direta sobre aquele conteúdo que eu queria assistir. Então, nossa, realmente assisti bastante piloto, me fez até lembrar de uma época que eu não fazia absolutamente nada, só via série. E eu assistia muita coisa, mas dessa vez eu fui muito tipo: ah, gostei desse piloto, não gostei, vou continuar. E teve outras, assim, que simplesmente eu resolvi não continuar. Assim, ou algumas que eu larguei. Então, tipo, vocês não vão me ouvir falando sobre The Mandalorian. Porque, bora lembrar que no programa de The Mandalorian que a gente lançou lá em 2021, 2022, caralho, eu não consigo me lembrar quando eu lancei o programa de Mandalorian. Mas eu falei que eu não tinha curtido muito o final da segunda temporada, tinha muito medo da terceira temporada, né? Então, eu não me animei em assistir The Mandalorian, essa é a verdade. E eu também não vou falar de The Crown, gente, porque eu não terminei The Crown até agora. Então, eu sei que tá todo mundo falando muito mal. Eu assisti só a primeira parte, não assisti a segunda parte. E não quero comentar sobre. Vou falar pra vocês que nem minha mãe terminou ainda The Crown. Então, pra vocês verem o quanto tá puxado. Mas vamos lá, vou falar. Vou começar com Angels Like That. Eu acabei de falar que eu não assisti The Mandalorian porque eu falei que eu não gostei do final da segunda temporada. Aí eu venho aqui e vou falar o quê? Não, eu também não ia assistir Angels Like That porque eu também não gostei da primeira temporada, né? Eu deixei muito claro naquele programa com Kayla e Mari. De que eu não curti muito a segunda temporada, apesar de eu ter dado uma segunda temporada, não, a primeira temporada. Eu dei o que eu achei uma nota 3, 2,5. Não lembro agora. Mas eu lembro que naquele programa eu falei as fatídicas frases de que eu só voltaria a assistir essa série se o Aidan ou a Samantha aparecesse. Castigo do Monstro. Porque, cara, assim, eu assisti a temporada inteira. Eu, assim, claro que quando apareceu lá que a Kim Cattrall iria voltar, isso me deu um vigor, assim. Ai, estarei assistindo para este momento, né, em que ela irá aparecer. E ela, assim, foi uma temporada de se acompanhar menos dolorida do que a temporada anterior, né? A Kim Cattrall retornando foi um ponto positivo. Na verdade, foi bem qualquer coisa. Foi bem qualquer coisa, assim, tipo, isso não fez a série desviar para algo melhor e também não acrescentou alguma coisa, né? Ainda mais porque a gente sabe que nos bastidores aquilo ali nem na verdade aconteceu. Ela, tipo. Sabe, eu fiquei pensando muito como é que foi isso, assim, de tipo, não da parte de ela ter gravado sozinha, isso a gente sabe, a gente viu ali. A gente sabe que aquela conversa com a Sarah Jessica Parker não aconteceu. Quem assiste The Good Wife sabe que, né? Sabe que confronto entre atrizes, né? Momentos onde não existe mais coleguismo a ponto de você não querer participar de cena junto com outra atriz ou outro ator, né? Dá um jeito de acontecer a cena, né? As pessoas elas não precisam se encontrar. Mas, tipo, eu fiquei pensando muito aqui que eu falei assim: caramba, vocês precisam tanto de mim que vocês querem que eu participe numa cena que vai durar, sei lá, menos de 5 minutos, falando um textinho assim tão básico pra uma personagem que, tipo, precisa tanto da minha aprovação pra seguir em frente. Caramba, olha a força que eu tenho. Eu acho que é dar tanto poder pra Kim Cattrall. Eu senti muito isso, mas enfim, né? E daí, talvez outra coisa que talvez eu tenha colocado uma expectativa um pouco errada, talvez teria nessa volta do Aidan também, né? Cara, me incomoda muito o fato dele ser um marmanjo que não consegue pisar no apartamento da ex dele por conta de traumas do passado. Ai, gente, terapia. Eu não consigo lidar muito bem com isso. Então, assim, o enredo da série, principalmente do lado da Carrie, ainda continua sendo um enredo muito chato e que eu não consigo me conectar e que não consegue me conquistar. Mas daí, se eu for parar pra pensar em Sex and the City, a Carrie nunca foi a minha personagem favorita em Sex and the City. Ela era a personagem que eu aturava em Sex and the City, né? Mas a Miranda, ela deu uma desacelerada nessa temporada, assim, sabe? Não o suficiente. Eu ainda acho que tanto ela quanto a Carrie parecem duas personagens extremamente diferentes, extremamente passivas. E assim, eu não sou a pessoa que eu sou contra as coisas mudarem, as pessoas mudarem, né? Mas eu acho muito triste quando a gente tem arcos aonde essas pessoas elas regridem, né? E aonde o momento que elas eram tão à frente do tempo delas, aonde elas tinham falas tão importantes, sejam momentos que agora elas estão assim, tão num casulo que assim me inquieta, sabe? Então, eu não gosto desse momento onde as personagens estão, sabe? Parece que elas não têm domínio da própria história, às vezes nem da própria personalidade delas. Em contraponto, a gente tem a Charlotte que segue sem erros, assim, sendo a personagem mais legal da série, a mais interessante da série, e é muito doido, porque é isso que a gente tá falando, né? A Charlotte, ela era uma personagem no mínimo gostável em Sex and the City, mas ela é realmente adorável, sabe? Você gosta dela genuinamente, por ela ser a Charlotte, parece. Você não sente que, sei lá, ela tá tentando ser algo além do que ela é, porque na verdade ela aprendeu muita coisa, ela desaprendeu formas de se comportar socialmente, de que a gente antigamente olhava e falava, meu Deus, e hoje em dia a gente fala, é isso que é bom. Então, e assim, outra coisa que eu gosto bastante também nessa temporada é que talvez a gente tenha um olhar de coadjuvantes ali que tá mais certeiro, diferente da temporada anterior, mas a Tia ainda para mim continua sendo um problema. Para mim ela é a maior inimiga da felicidade, assim, a maior inimiga do riso, assim. Ela tem um ponto onde ela gosta de torturar a gente com aquele stand-up dela que ela tem. Ai, não dá, assim, sabe? Stand-up porco ainda por cima. Então, assim, não gostei ainda de Just Like That. Ela pode ser melhor do que a temporada anterior, mas ela não quer dizer que ela tenha sido uma temporada boa. Deu pra entender? Acho que deu. Assim, verei a terceira temporada? Sei lá. E se a Samantha aparecer de novo? Aquelas. Se o Smith aparecer? E se do nada trouxerem o Alexander Petrov pra essa temporada, né? Não duvido nada. Não duvido nada. Carrie, ela não vai ficar solteira. Não vai. Não vai. Não vai, gente. Não vai. Carrie não vai ficar sozinha. Então, nossa, eu aqui penso, já pensei, ela encontra o Alexandre Petrov e daí ela vai pra Paris? Lá ela encontra a Samantha? O quanto será que de dinheiro eles teriam que dar pra Samantha aparecer de novo numa cena onde ela não vai encontrar a Sarah Jessica Parker? Então, ai, gente, já estou aqui confabulando. Com certeza eu vou assistir a terceira temporada. Falando mal ou não, eu estarei lá. E daí o próximo ano eu vou trazer aqui uma nova desculpa, tá? Do porquê eu continuei assistindo Just Like That. Ai, gente, e eu não aprendo, tá? Porque a minha terceira série, que tá nos meus piores do ano, é The Morning Show. Sim, eu não aprendo, mas eu tenho uma defesa do motivo que eu assisti essa terceira temporada. É porque, assim, eu falei bastante mal da segunda, né? Eu falei o quanto eu tava desgostosa, né, com a série. E que eu não saberia se eu ia continuar ou não, porque realmente foi, tipo, difícil pra eu concluir, foi um trabalho pra eu concluir aquela segunda temporada. Mas eu tive uma conversa com Rafa, que já esteve no próximo episódio esse ano duas ou três vezes, né? Rafa, que já é de casa. E Rafa me abriu os olhos sobre como eu deveria assistir essa série, né? O quanto eu estava assistindo errado. E daí ela me falou que é essa pataquada mesmo, eu tenho que assistir ela como uma pataquada. E foda-se, eles estão tentando tacar um textão sério ali, né? Eu tenho que encarar isso de outra forma. Isso me libertou, gente. Eu aproveitei The Morning Show como uma grande bobagem, como uma grande bobeira. E, cara. E, cara, como se tornou assim, menos difícil de assistir. Porque, assim, como é que pode alguém escrever aquelas linhas de diálogo? Esperar que a gente acredite, né? Esperar que a gente acredite naqueles personagens, naquelas ações, naquelas personalidades de pessoas, assim. Foi uma temporada absurdamente ruim. Muito ruim, assim. Pô, eles colocaram uma personagem da Renice pra ir pro espaço, tipo, literalmente pro espaço. E a emissora foi hackeada, que nem a Record. E o irmão da Renice estava no Capitório. E, ai, gente, a Alex, ela ganhou um programa tipo De Frente com o Bial. E eles tentaram humanizar um bilionário. Assim, como é que a gente leva essa série a sério? Não tem como! A Rafa estava extremamente certa. Rafa não erra, na verdade. Ela estava extremamente certa. E, assim, foi mais fácil de levar. E eu me tornei feliz, assim. Quando eu concluí, eu dei umas boas risadas, assim, pensando, foi menos difícil, foi menos difícil. E logo, logo tem quarta temporada aí, gente. Logo, logo eles estarão falando sobre a guerra de Israel. Eu fico imaginando como é que eles vão tratar isso. Eu tenho certeza que eles vão falar sobre a guerra de Israel, gente, de uma maneira muito ruim. E eu estarei assistindo. E eu estarei assistindo, viu? Ai, gente. Vamos lá. Agora a outra que foi uma desgraça. A última, né? A última. Como eu falei pra vocês, eu não vou falar sobre séries que eu larguei, assim, que eu não concluí. Todas as três que eu falei aqui, as três que eu tô concluindo aqui agora, são séries que eu concluí. Essa daqui foi uma desgraça. Uma desgraça, meu Deus. Invasão Secreta. Assim, essa série, ela me tirou toda a vontade que eu tinha sobre qualquer coisa relacionada a Marvel. Eu falo assim de verdade. Tanto que até agora eu tô sem assistir The Marvels e eu não vi Loki. E talvez eu não veja Loki. Eu sei que muita gente vai falar, ah, não, porque Loki consertou o filme lá do Homem-Formiga e tal. Ai, gente, show que consertou então. Beleza. Continuo seguindo minha vida. Acho que eu posso seguir minha vida sem saber como consertou, né? Já foi difícil demais ter visto aquele filme. Daí eu vi Invasão Secreta. Então, assim, eu tenho que dizer que assim que eu tenho o mínimo de interesse de saber sobre coisas desse universo. E tudo isso eu culpo a essa série. Eu culpo a figura que eles fizeram, que eles desconstruíram do Nick Fury, que é um bosta, que é um banana, que é um Zé Ninguém. Assim, eles destruíram a imagem do cara, assim, tiraram toda a credibilidade dele a troco de quê, gente? Não sei. Eu não sei, eu não sei, assim. E pra piorar, tem o maior desproveito do mundo, que é o desproveito, mau proveito, desproveito, é o mau proveito da Olivia Colman em tela. Não durante um ou dois episódios, a Olivia Colman está ativa nessa série. E é triste. Toda vez que ela aparecia, eu falava por quê? Eu tô muito saturada, né, do negócio do Gil e da de jogo da Isabela Boscov, né, minha grande xará. Mas aqui você se pergunta, por que, Olivia, como, o que que aconteceu, sabe? Você tá devendo a quem pra estar nessa série? Nossa, o que que venderam? Será que em algum momento ela pensou, gente, eu sou Olivia Colman, né? Então, assim, eu odiei. Eu odiei e eu me odiei por ter assistido ela até o final. Por que que eu fiz isso? Por que que eu caí nessa? Eu precisava gravar um programa sobre. Eu precisava fazer um conteúdinho sobre. Então, esse foi o motivo de eu ter continuado. E foi o motivo que depois eu falei para mim mesma que, tipo, Isabela, você não precisa. Se você não gosta de uma coisa, você não tem que continuar. Então, foi o motivo até ter largado bastante outras séries. Também aí no meio do caminho. E outras séries que talvez eu nunca vou continuar vendo. Foi culpa dessa série, gente. Qualquer série que vocês vierem falar pra mim assim, ai, não, mas depois de tal episódio fica bom. Falem com Invasão Secreta, porque eu não vou ver por conta de Invasão Secreta. E é isso, assim, sabe? O dia que eu tiver com uma baixa autoestima, eu vou, sei lá, cortar o cabelo, pintar o cabelo. Mas eu não vou assistir uma série ruim. Que nem foi esse ano. Porque, nossa, foi doído. Foi doído. Essa eu acho que, sei lá, é uma opinião geral, né? Eu imagino que seja uma opinião geral. Se não foi, é porque. Não, foi sim. Foi sim uma opinião geral. Foi uma opinião geral, sim. Foi sim. Agora chega de coisa ruim. Chega de coisa ruim. Vamos falar de coisa boa, de coisa que a gente assistiu, que eu assisti, né? No caso, que eu assisti e amei e adorei e recomendei. E todas essas que estão aqui, né? Essas cinco, são o quê? Cinco estrelas. Nota cinco. Assim, se fosse pra dar nota 1 bilhão, a nota seria 1 bilhão. Talvez não 1 bilhão, né? Mas, nossa, seria com certeza uma nota muito alta. Então, eu vou falar pra vocês aqui a minha quinta posição. Eu sei que vocês não estavam pensando assim. Caramba, se essa é sua quinta posição, qual será a primeira? Esse é o meu segredo, assim, entendeu? Esse é o meu segredo, eu vou pegar vocês agora. Minha quinta posição, The Bear. Sim, The Bear. Eu fiz um programa inteirinho sobre a primeira e segunda temporada da série. Eu vou tentar aqui não me repetir, né? Mas é impossível. É impossível negar o quanto essa segunda temporada, ela é impecável. Tem uma sensibilidade, uma verdade, assim, que ela progride tudo que a gente já gosta na primeira temporada. E ela evolui ali as angústias ali dos personagens de um jeito absurdo. Quando a gente fala, assim, sobre programas de cozinha, né? Sempre é relacionado à pressão sofrida ali por parte desses profissionais. Mas é que ganha um peso, um espaço para falar sobre sonho coletivo e sobre corresponder às expectativas, sobre conquistas e relações e sabotagens, às vezes, né, em relações e também, às vezes, nessas mesmas conquistas. É uma temporada, assim, que eu transcendi, sabe? Eu transcendi porque eu fui levada entre melhores e piores sentimentos assistindo. E eu acho que foi maravilhoso. Foi maravilhoso essa jornada do Carmen e dos outros personagens. Então, eu fico pensando que, caramba, o que vai vir na terceira temporada de The Bear? E eu fico ansiosa só de pensar sobre o que vai vir. Vai fazer a rapa no M, hein, gente? Vai sim. Vai sim. Como eu disse naquele programa, vai levar tudo e vai deixar até de laço sem nada. vai levar tudo. Minha quarta posição. Ai, eu vou tentar fazer o joguinho de vocês vão ouvir primeiro qual é a música. Estão ouvindo? É Succession! É Succession! Ah, eu sou editora desse programa, né? Eu vou ter que fazer isso de um jeitinho mais legal. Ai, gente, eu não fiz nenhum programa nesses 4 anos acompanhando Succession, nenhum programa focado na série, né, eu digo. Porque desde que eu comecei a assistir Succession e tive o próximo episódio, eu sempre indico Succession na retrospectiva e eu falo quais foram os melhores momentos de Succession pra mim. Então, acompanhar essa última temporada foi incrível, assim, me fez pensar que no futuro talvez eu revisite ela e que eu grave sobre ela e que eu vá escrever algum ensaio pra poder falar sobre essa família. Porque, assim, é muito difícil você não querer comentar. Eu comentei muito mais nela nos stories, né? Eu falei pra vocês que eu tive muito presente nas redes sociais e eu comentei todo final de episódio, né, no domingo, eu comentava alguma coisa nos meus stories. E foi um grande evento televisível, assim, de acompanhar em tempo real. Eu fico pensando em muito quem assiste Succession agora após ela ter terminado, quem tá conhecendo a série agora, nesse momento, e que realmente não vai pegar o que todo mundo que acompanhou junto sentiu. O que foi esse grande surto de acompanhar Succession, de comentar Succession? E sabe o que me pega também? É aquele sentimento de breaking point, que você tá assistindo algo que você sabe que é especial, algo que você sabe que vai ser lembrado pra todo sempre. E isso me pega muito, tipo, teve alguns momentos que isso me pegou e aconteceu isso, sei lá, em Breaking Bad, em Ozymandias. Aconteceu isso no primeiro episódio da segunda temporada de Fleabag. Assim, são coisas ali que você vai assistindo e você vai falando, caramba, isso é potente, isso é visceral. E isso aconteceu ali no terceiro episódio dessa quarta temporada. E que você não tava esperando. E é criado um clima de tensão e ao mesmo tempo você vai assistindo e você vai pensando, não, isso não deve ser real. Isso não deve ser. Eu fui do começo ao fim pensando que aquilo era uma pegadinha. E que no final a gente ia ver que era mais uma vez mostrando que aqueles personagens, eles não são sérios. E não é isso que acontece. E é um episódio extremamente incrível, extremamente rico. Assim, é aquele episódio que você termina e você fica meio... Eu fiquei meio catatônica, assim. Foi isso que aconteceu comigo, assim. Eu não conseguia acreditar no que eu estava assistindo. Então, pra mim, foi um privilégio acompanhar. Eu achei o final da temporada lindamente óbvio. Lindamente óbvio. Eu acho que eu nunca cheguei a falar sobre quem eu imaginava, né, ocupando a sucessão de verdade ali do Império, da família Roy, mas eu acho que nunca foi sobre eu imaginar o que seria justo quem tá ocupando aquela posição, porque isso não tem a ver com a série, né? Essa não é a graça da série, então... E a série nunca foi sobre isso, a série nunca foi sobre justiça. Então, eu gosto. Gosto muito, achei que terminou bem pra caralho. Bem pra caralho. Eu quero muito poder assistir num futuro, seja pra produzir algum conteúdo ou não, seja porque eu gosto realmente de rever séries, né? Esse ano, depois que ela terminou, eu já revi até segunda temporada, assisti a primeira e a segunda temporada dela inteirinha. Eu acho que eu não concluí porque depois disso eu fui assistir alguma outra coisa. Não me lembro o quê. Mas um momento vem aí da maratona de novo. E possivelmente, sei lá, se eu assistir ela de novo, sei lá, ela vai entrar nos melhores do ano de novo, sei lá, em algum momento, sabe? Então, é isso. Vejam Succession. Vejam Succession. Vamos lá pro terceiro lugar. Terceiro lugar, série nacional. Série nacional que eu não comentei aqui. Uma das maiores surpresas de 2023, estou falando de Cangaço Novo. Caramba, série nacional, como eu disse, foi um ano de ótimas séries nacionais. Cangaço Novo aí se apresenta como quase um faroeste brasileiro, extremamente empolgante, muito crítico e muito intenso. É, você vê na série que tem uma raiva potencializada com diálogos e ações, e algo que vai se transformando e vai se modernizando nesse cangaço antissistema. Assim, tem muita energia. Tem muita energia, é muito visceral, é muito bem executado e tem um ritmo muito certo. E tem entregas, assim, que vão um pouco além só da reflexão, sabe? De uma realidade distante, mas muito viva e muito forte. Eu lembro que quando eu tava assistindo, foi logo ali quando eu lancei Os Outros, o programa de Os Outros, eu acho que foi. E naquele programa de Os Outros eu tinha comentado sobre, né, ser a melhor série do ano e Cangaço Novo pegou esse lugar porque assim, não tem episódio ruim Cangaço Novo. E eu sei que muita gente fala que acha que o começo ele vai meio lento e gente, eu discordo, sabe? Eu acho que ele é extremamente forte. E ele é forte desde o começo porque ele tem um elenco muito forte. E ele traz essa corrente ali de elenco pros próprios personagens. Então, assim, eu preciso destacar aqui, claro, Alice Carvalho. Assim, porra. É uma fúria gigante. Que um olhar só, e às vezes ela traz um momento tão grande de delicadeza, e ela canta como ninguém. Gente, é isso. Melhor série do ano, e eu quero muito fazer um programa sobre, assim como eu tô aí já prometendo um programa de sucesso, eu quero fazer um programa sobre Cangaço Novo, mas na minha cabeça eu tava assim, muito assim, aí eu precisava lançar outras coisas, precisava fazer outras coisas, eu acabei não lançando, não fazendo um programa só sobre Cangaço Novo, porque na minha cabeça, tipo, era que nem The Bear. Foi muito bom, vou esperar sair a segunda temporada e vou fazer um programa único sobre. Só que nas minhas pesquisas aqui, eu descobri que até agora ela não foi renovada. Gente, pra mim o vídeo não vai renovar a série. Eu tô pensando o que que aconteceu, gente. Será que a Prime Video esqueceu? Será que a gente precisa, sei lá, começar a fazer campanha? Não consigo entender. Final de ano, sei lá, já passou o quê? Uns 4 meses que a série foi lançada? Gente, o que aconteceu? Tá louca pra me vídeo? Renova aí, renova, tem que ter renovado já pra ontem. Vamos renovar a série, vamos renovar. Vamos renovar, gente, vamos renovar. Campanha. Não nem precisa ter campanha, né? Eu acho que é meio absurdo não renovar. E a Prime Video é um streaming que, né, uma plataforma que renova tanta coisa. Né? Ao menos que já não seja no intuito de uma minissérie. E na verdade, eu não sei se ela teve o intuito de ser uma minissérie, mas ela terminou de uma maneira tão aberta para ter, sabe? Eu não acho que seja uma série que ela se conclui ali, porque se ela tivesse se concluído, sei lá, eu lembro que The Bear poderia ter concluído ali na primeira temporada. Mas ela teve uma segunda tão maravilhosa quanto a primeira, né? Então, fica aí. A indignação de não ter rolado ainda a renovação, né? Não ter rolado ainda a renovação. É isso, Prime Video. Melhore. Melhore, Prime Video, melhore. Agora eu vou falar sobre minha segunda colocada. Minha segunda colocada não é uma série de 2023, tá? Não é. Não é uma série que eu comentei em nenhum lugar. Eu acho que eu não comentei em nenhum lugar que eu assisti essa série. Eu acho que eu não comentei com ninguém que eu assisti. Acho que eu devo ter comentado com algumas pessoas que eu estava assistindo. E quem me acompanha nos aplicativos onde eu dou check-in série, deve ter visto que eu estava assistindo essa série. É, mas meus aplicativos estão todos atualizados, então Enfim, The Americans. Fazia um tempo que eu não assistia algo que eu pensava, caramba, eu vou ter que mudar o meu top 5 de séries. Meu top 5 de séries da vida, que eu estou dizendo. Porque eu estou assistindo algo novo, algo diferente, algo que tem uma qualidade constante. The Americans é isso. The Americans é uma série que eu comecei num dia qualquer. Vi a primeira temporada completa naquele dia. E assim, não é que eu não tivesse pretensão de um dia começar The Americans. Eu sempre soube que The Americans eram uma das melhores séries já feitas. E que todo fã de série deveria assistir The Americans. Mas eu tava sempre mandando no momento vem aí, um momento vem aí. Daí teve um dia que eu tava fazendo nada e coloquei. Né? Tá ali disponível ali na Stars. Então, coloquei e assisti toda ela na primeira temporada num dia. E quando eu concluí a primeira temporada, eu falei, caramba, eu tenho que desacelerar, hein? Eu preciso desacelerar porque eu preciso aproveitar melhor isso daqui. E isso deu certo até a quarta temporada, tá? Até a quarta temporada eu tava assistindo, assim, pouquinhos episódios por dia. Mas quando chegou na quarta temporada, não deu. E eu basicamente matei a série ali em coisa de uma semana. Porque tudo que eu conseguia pensar era, caramba, eu tô acompanhando uma série que tem uma riqueza. Tem uma riqueza de produção. Você tá ali acompanhando uma desglamorização da espionagem, né? Isso ainda dentro de um trabalho extremamente imersivo, que vai, às vezes, de um ponto muito duro pra algo muito triste, mas ainda assim se mantendo muito, muito rico. Então tem diálogos, tem atuações, tem atenções a cada detalhe, tem complexidade, tem nuances, traz uma história assim que claramente tem um discurso sobre cegueira e ideais que às vezes estão fora daquilo do imaginário e só são colocados em falas, em poucas ações, e ações muito políticas, que às vezes vai indo de contra de tudo que aquilo que a gente já ouviu, mas, acima de tudo, tem uma angústia adulta de você saber que nada é no preto e no branco. Caramba, The Americans é algo tão único, e é algo único, e é algo que, assim, realmente me fez mudar o meu top 5, porque seria impossível eu concluir The Americans, eu ver o final dessa série e eu não pensar que ela tem que estar no meu top 5. E ela tem que estar no top 5 de todo mundo. Então, todo mundo tem que assistir The Americans em algum momento. Eu nem vou falar pra você, ah, larga tudo que você tá fazendo e vai assistir The Americans, porque eu acho que, sei lá, algum momento tem que chegar pra você e falar, vou colocar The Americans hoje. E daí ela vai mudar a sua vida, porque ela me mudou, caramba, assim, ela. Fazia tempo que, assim, que eu não via uma série que realmente me mudasse. Me mudasse a ponto de. Mudasse o meu senso crítico, é isso que eu tô querendo dizer, assim. Existem séries que eu acho que a gente já espera que isso vai acontecer, porque a gente já cria uma expectativa e a gente sente que a gente tá evoluindo junto com a série, sabe? É, eu sinto muito isso com Better Call Saul. É, eu lembro que ali, quando chegou na terceira temporada de Better Call Saul, eu tava assim totalmente pensando: caramba, o Vince Gilligan tá fazendo algo em mim. E essa série, ela só pegou na minha mão e ela falou assim: isso daqui é algo novo. É algo novo e perfeito. Novo e perfeito. Novamente, a quarta temporada. Eu não consigo pensar e eu não consigo tentar fazer uma semelhança com qualquer outra coisa que eu já tenha assistido para comparar a quarta temporada de The Americans. Eu não consigo. Caramba. E sabe o que eu fico pensando agora? Olha esse pensamento. Porque, obviamente, vai existir outras séries tão boas quanto The Americans. Claro que outra pessoa vai assistir, vai escrever e vai produzir uma série tão boa, ou talvez exista alguma outra série tão boa que eu ainda não tenha assistido, mas eu terminei pensando, caramba, nada vai ser tão bom quanto isso. E toda vez que eu falo sobre ela, eu fico pensando, nada vai ser tão bom quanto isso. Loucura. Loucura. É isso. Vamos pro primeiro lugar. Primeiro lugar, caramba, você pensa, caramba, ela falou de The Bear, ela falou de Succession, ela falou de Cangaço Novo, ela falou de The Americans, ela lambeu o The Americans inteiro. Esse deveria ter sido o primeiro lugar dela, não. O meu primeiro lugar é pra uma série. É uma série que, assim, se consagrou como a melhor da atualidade. Sim, eu falo isso sem receios. Estou falando sobre a última temporada de The Order 2. Ai, gente. Ai, tão difícil falar última temporada, né? É muito difícil. Mas, assim, que temporada, assim, que última temporada que conseguiu desenvolver perfeitamente como é caótico e midiático, é o sinônimo, quando a gente transforma a felicidade ali no sinônimo de fama, né? A gente muda isso, o sinônimo da felicidade. Acho que The Other Two é certeira, é hilária. Ela tem um equilíbrio, assim, que eu admiro muito como uma fã de comédia, que é entregar pessoas horríveis fazendo e vivendo num complexo absurdo, atrás de absurdo, e que você pensa que em algum momento ela vai quebrar. Ela vai quebrar e que esse perfeito vai se transformar numa desgraça ridícula. Mas isso não acontece porque aqui a gente tem uma condução e um controle narrativo assim que nunca pesa, que nunca se pede. Eu sempre vou dar preferências a comédias, sempre, sempre. Comédia é meu gênero favorito, mas mais do que isso, eu acho que ela tá nessa lista e ela tá nessa posição porque The Other Two é uma comédia que ela quer te fazer rir genuinamente a toda e qualquer cena. Mas se ela tiver algum momento sério, algo que beira a ser dramático, ela também funciona. E ela funciona porque ela faz um excelente trabalho. E isso é funcionar para uma série. É isso que eu acho que é você entregar uma série boa, uma série excelente. E assim, ai, gente, eu não consigo nem falar assim, porque eu só ficava pensando a cada episódio que passava que era, caralho, The Other Two fez de novo. E isso foi reproduzido todos os episódios até chegar no último. E falar assim que do último, caralho, é uma tristeza. É uma tristeza porque você sabe que existia muito mais pano pra manga ali, né? Muito bastante, muito bastante. Ela poderia ter durado, mas poderia. Mas ela terminou no auge. Terminou no auge. Eu acho que todo mundo concorda com isso. E, ai, gente, que comédia foda. Ai, fico triste. Não quero ficar triste, porque The Other Two só me trouxe momentos felizes. Até um momento que me trouxe uma reflexão, eu ainda terminei feliz. Não deixem de assistir The Other Two. A gente fez um programa de The Other Two sobre a primeira e a segunda temporada. Eu não fiz sobre a terceira. Porque eu só ia falar. Eu pensei realmente, ah, vai estar nos meus melhores do ano e eu consigo falar dela aqui. Mas agora eu tô aqui pensando que eu deveria ter feito um programa só sobre a terceira. Vocês querem um programa sobre a terceira? Nesse momento eu vou jogar pro público. Porque assim, eu poderia escrever um texto também. Não sei. Não sei. Vamos pra menções honrosas. Eu vou começar a pensar sobre isso, tá, gente? Eu vou falar. Vou pensar. Até o final do programa. Eu falo se vai ter um programa sobre The Other Two. Menções honrosas, menções honrosas. Vamos lá, menções honrosas. Eu vou dar uma de metralhadora de títulos agora, porque tem muitas delas que eu já falei em outros lugares. Em outros lugares, assim. Daí eu não vou me aprofundar, porque eu disse pra vocês que eram só três. Então, tipo, os outros, Beef, The Last of Us, eu fiz programas dedicados a elas. Então vocês podem procurar aí no feed da plataforma que vocês estiveram ouvindo, que eu já fiz programa sobre. Todas elas têm notas altíssimas e sou eu ali falando quanto eu amei cada uma delas. Assim como eu também falei já sobre Eu Nunca, Poker Face, Sex Education, Swarm, Abbott Elementary. Falei sobre elas no site do próximo episódio. Então é só acessar próximoepisodio.com.br, lá na barra de busca ou na barra de séries. E você vai encontrar nossos textos sobre todas essas maravilhosas, assim, porque cada uma delas mudaram. Me mudaram, não. Cada uma delas foram importantes para mim. Principalmente. Ah, não, vou falar principalmente nenhuma delas, tá? Vão lá, ouçam o programa. Se não quiser ouvir, leiam sobre. E agora eu vou falar as minhas três rapidinhas aqui. Rapidinha, rapidinha mesmo, porque são três que eu não falei em lugar nenhum. Lugar nenhum falei sobre elas. vale o escrito puro suco do Rio de Janeiro. Assim, vamos do absurdo ao fantástico em apenas 7 episódios. Dor do bicho, carnaval, milícia, tragédia. É um esquema, assim, que possivelmente nunca vai ter fim. E é impossível você não maratonar tudo de uma vez. Gente, Milton Cunha, como personagem e figura, por mim, poderia ser o narrador inteiro dessa série. Por favor, espero muito que tenha segunda temporada. Não vai ter segunda temporada, né? Não, espero muito, na verdade, que o Milton Cunha esteja na segunda temporada. É isso. Se já estiver na segunda temporada, obviamente falarei sobre ela em algum outro momento. Vamos lá, Scott Pilgrim, a série. Uma belíssima animação pra fazer os fãs chatos reclamarem no Twitter. Esse não é o meu Scott Pilgrim. Nananana. Nada que é questionável, viu, gente? Nada. Porque tem um controle criativo admirável. Chega a ser incrível o mérito de poder produzir uma releitura da própria obra. É isso, 8 episódios, história incrível, animação incrível, fã chato vai tomar do cu, Brian Lee, eu te amo, muito obrigado. É isso, nossa, consegui ser extremamente sucinta, tô muito feliz. Jury Duty, na mira do júri. Gente, eu acho que eu comentei sobre ela. Eu acho que eu comentei, foda-se. Mas ela precisa estar nas minhas menções honrosas, porque, gente... Foda-se, eu não quero saber se é verdade ou não o experimento. Não quero saber. Na minha cabeça, eu quero ficar questionando isso pra todos sempre, porque é maravilhoso, é incrível, é uma grande bobeira, mas me fez gargalhar alto várias vezes. Enquanto, assim, outras séries de comédia, tipo, uma série de comédia de piratas... Nem ao menos tentou. Então, nossa, que gratuito, né? Extremamente gratuito. Gente, mas assistam, assim. Ai, tudo pra mim. Entregou felicidade em apenas 8 episódios. O final é lindo. O final é fofo. Eu dei uma chorada. Eu chorei pra um caralho, na verdade. Assim, e eu preciso falar. James Marsden tá fazendo ele mesmo. E é o papel da vida do cara. Ele tá muito sem vergonha. Foda-se Westworld. Foda-se qualquer outra coisa que ele já fez. Esse é o papel da vida dele. E é isso, gente. É isso, muito bom. Muito bom, muito bom também o que este programa, este episódio aqui está chegando ao fim. Estou feliz. Será que eu fiz o programa de uma hora? Porque teve uns momentos que eu tive que pausar aqui, porque eu fui interrompida. Então, eu não sei quanto tempo ficou esse programa. Se eu fiz um programa de menos de uma hora, mostra que eu já estou aprendendo a ser mais sucinta. Estou aprendendo. Até 2024, gente, uma hora eu vou lançar aí programas de 32 minutos. 20 minutos. Quem lembra do começo do próximo episódio que tinha programa de 20 minutos? Se você não lembra, você não precisa ir lá ouvir, tá? Não precisa. Não precisa, mas obrigada por ouvir este até o final. Muito obrigada mesmo. Como eu disse, esse ano de 2023 foi uma longa jornada. E 2024 já tá logo aí, então... Feliz 2024 pra vocês. E eu só quero colocar um questionamento na sua cabeça. Vocês já pararam pra pensar na quantidade de série que a gente não assistiu esse ano por conta da greve dos roteiristas e dos atores? Já pensaram pra pensar na quantidade de série que vai ter o ano que vem? Caralho, é série pra caralho, gente. É série pra caralho que vai sair o ano que vem. Eu já tô empolgada, já tô pensando no Burnout também. Ai, vai ser tudo. Uma mão no controle, a outra na cartela do Rivotril. E é isso aí, gente. Feliz 2024, galera. Vai ser tudo. Vem aí, gente. Vem aí Avatar, vem aí Cobra Kai, vem aí Casa do Dragão, vem aí Senhor e Senhora Smith, que mais? Vem The Boys, vem True Detective, nova temporada de Detective, gente. Cidade de Deus, O Regime, Industrial, Fallout, Halo, Hex, Dead, vem uma caralhada de série. Ai, essas aí são as que eu decorei, gente. O resto eu não decorei, não. É isso. Ah, feliz 2024.